Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje eu vou tratar aqui sobre o câncer infanto-juvenil. O combate ao câncer infanto-juvenil foi celebrado em campanha durante o último mês, chamado Novembro Dourado, mas o alerta continua sempre e vem do Hospital Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do país, que reforça a importância do diagnóstico precoce para salvar vidas. Sobre este assunto, a gente conversa a partir de agora com a médica oncologista pediátrica do hospital, a doutora Roberta Abreu de Figueiredo. Seja bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade, doutora.
Olá, boa tarde, obrigada.
Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de lhe perguntar, essa doença é a principal causa de morte entre crianças no Brasil, doutora?
Sim, infelizmente ainda é a principal causa de morte entre crianças até a segunda infância, ali entrando na adolescência.
E qual é ou quais são os tipos de cânceres mais comuns no público infanto-juvenil?
Olha, a leucemia, sem dúvida, é a principal, a mais frequente, o câncer mais frequente na juventude. Seguido de linfomas e tumores do sistema nervoso central, que vemos com bastante frequência também. Mas, sem dúvida, a leucemia é o grande número.
E por que essa doença é considerada a principal causa de morte entre as nossas crianças e jovens, doutora?
Infelizmente, ainda é uma doença com uma alta morbidade. Então, aqui no Brasil, em países considerados ainda subdesenvolvidos, a gente ainda tem uma taxa, uma porcentagem de morte muito grande. Quando a gente fala de câncer infanto-juvenil, por exemplo, em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, a gente consegue uma taxa de cura de até 90%. Em geral, em todos os cânceres. Aqui a gente ainda tem uma taxa de mortalidade de 30%. Então, o número de acometidos é grande, com Sim. uma porcentagem grande. A gente tem uma ideia de que no mundo, em 2022, por exemplo, tivemos 10 mil novos casos de câncer em criança. E nos Estados Unidos a gente consegue ver uma porcentagem de morte de 10% apenas, mas aqui ainda chegamos a 30%, o que é muito ruim.
Sim, e é possível, então, prevenir o câncer na infância?
Com certeza. Fazendo visitas frequentes ao médico com a floricultura, né, que a gente chama, que é acompanhamento do crescimento, do desenvolvimento, da saúde da criança, e tendo uma alimentação boa, com hábitos de vida bons, a gente consegue, sim, eliminar, prevenir e, pelo menos, com certeza, diagnosticar no início. Muitos tipos de câncer, o que favorece muito o tratamento.
Sim. Isso, então, nós podemos dizer que tem a ver, como a senhora falou, o tipo, né, de rotina, de alimentação. Alimentação é muito importante desde que a criança nasce, é pequenininha. Também hábitos de vida, né, como brincar ao ar livre, o horário do sono, a rotina da criança. Tudo isso ajuda nessa prevenção?
A gente sabe que em criança os fatores de risco não são diretamente ligados ao câncer, como, por exemplo, quando falamos em o câncer em adultos ou idosos, que a gente vê fatores de risco bem definidos, como o tabagismo, o etilismo. Em criança, a gente ainda não tem fatores de risco diretamente ligados, mas com certeza um hábito de vida saudável consegue sim reduzir o número de eventos que a gente pode ver em crianças desnutridas, por exemplo, e conseguimos pegar pelo menos no início, se tiver algum câncer, e conseguimos tratar com mais facilidade.
Sim, bom, se o diagnóstico precoce é importante porque pode salvar a vida, né, das nossas crianças, é importante também os pais ficarem alerta, não é mesmo?
Sim.
Quais são os sintomas iniciais da doença?
Olha, a principal causa, como a gente fala que é a principal, o número maior é de leucemia, então os maiores eventos vão ser sempre com sintomas ligados a ela, né? Então, palidez inexplicada, uma criança que fica com uma pelezinha muito branca, muito pálida, agudamente, subitamente, manchas roxas pelo corpo sem explicação, né, sem ser aquela perna que a gente já sabe que criança que essa peca fica sempre com roxo, mas roxos no abdômen, roxos nas costas, na face, febres também inexplicadas, sem ter um quadro infeccioso associado, perda de peso, né, a criança não pode perder peso. Se a criança está mantendo o peso com dificuldade de ganho, é uma coisa.
Sim.
Né, às vezes ela é mais magrinha, mas perder peso não é normal. Então, às vezes, um aumento também de volume do abdômen ou aumento de volume no pescoço com aquelas famosas ínguas, isso tudo tem que ser investigado. São sintomas que não são esperados em quadros benignos infecciosos, por exemplo.
Sim, então não dá para descuidar, né, e pensar, ah, isso não é nada, como roxos pelo corpo, barriga inchada, qualquer que seja o sinal, é bom os pais ficarem alerta e levar ao médico, ao pediatra.
Com certeza, nunca automedicar, sempre levar o pediatra para ele, ele observar, ele falar qual medicamento pode ou não ser usado, porque tem alguns medicamentos que, se usados, eles podem até atrapalhar um diagnóstico. Então, tem que ser sempre orientado por um médico.
E o câncer é uma doença que os pais pensam que pode estar tão longe do filho, não é mesmo, doutora?
Sim. Infelizmente, ninguém nunca espera que isso possa acontecer na sua família. Mas acontece. A gente, em alguns casos, né, em crianças, por exemplo, recém-nascidas com algum tumor já, isso pode acontecer sim. Raros são os casos que tem uma hereditariedade, algum fator genético que associe isso, uma mutação num gene que a gente chama de P53, que associe isso a casos frequentes na família. Mas existe, mas é raro. Em geral, é um erro que acontece, uma mutação, que pode acontecer em qualquer criança.
Qual é a faixa etária, doutora, se é que podemos dizer, né, mais suscetível ao câncer?
Varia, porque quando falamos de cada tipo de câncer, existe uma faixa etária mais específica. Então, leucemia na primeira infância é a mais frequente, então, ali dos 5 aos 10 anos. Osteosarcoma, por exemplo, que é um tumor dos ossos, e nós já vemos em crianças um pouco mais velhas, entrando ali na faixa da puberdade, em meninas a partir de 10 anos, meninos a partir de 12. Tumores de sistema nervoso central, mais em crianças também ali na primeira infância. Em geral, o maior número, sim, abrange a primeira infância, ali por volta dos 4 aos 10, 12 anos.
Sim, eu gostaria que a senhora explicasse também, já que nós falamos, né, que a senhora explicou que a leucemia seria o tipo mais comum, não é mesmo, de câncer infanto-juvenil. O que é a leucemia, doutora?
Sim, a leucemia é um câncer gerado na medula óssea. A medula óssea, ela é um órgão que fica dentro dos nossos ossos, que é a fábrica de todas as células do nosso sangue. E ela, por um motivo ainda não explicado, acontece uma mutação, e ela passa a fabricar uma célula errada, uma célula que nós chamamos de blasto, que atrapalha a fabricação das outras células. E aí ela, se não freada, ela continua produzindo essa célula, esses blastos que vão proliferando e tomando conta de toda a medula óssea. Com isso essa célula é jogada para o sangue periférico, que a gente chama, e a gente não... Por isso que a criança, quando tem leucemia no diagnóstico, ela apresenta uma anemia, uma plaqueta baixa, uns leucócitos também baixos, porque a medula óssea não está conseguindo trabalhar direito. Então, é um câncer da medula óssea, um câncer sanguíneo.
Os cânceres em crianças e jovens podem ser considerados mais agressivos e de desenvolvimento mais rapidamente, se comparado com o público adulto ou não?
Depende também, a gente tem alguns casos de leucemia que são mais agressivas, por exemplo, e outras não tanto, assim como tumores sólidos também. Alguns tumores sólidos conseguem ser bem agressivos, sim, tumores de sistema nervoso central, principalmente, mas a gente sabe que tem alguns outros que não, que tem uma evolução mais lenta, de fácil tratamento até, inclusive. Mas não é uma verdade que todos os cânceres infantis são mais agressivos, não.
Correto. E se a criança apresenta algum sinal, que nem nós falamos aqui, a senhora orientou ficar, né, os pais atentos a sinais, levar ao médico e o médico não solicitar determinados exames para uma investigação mais aprofundada. Que tipo de exame os pais podem solicitar no momento de uma consulta médica?
Isso é complicado, porque é claro que a gente sabe que o médico, ele olhando, ele vai saber quais exames solicitar. Mas existe alguns casos que a mãe, o pai, né, ficam com a pulga atrás da orelha, Sim. não ficam satisfeitos, às vezes, com o atendimento. E principalmente, saem do médico e os sintomas da criança continuam. Então, se forem atendidas por um médico, o médico fala, não, vamos só observar, e os sintomas continuarem, voltar ao médico ou levar direto num pronto atendimento, né? Ou pedir uma segunda opinião. Um exame de sangue básico, que é o hemograma, consegue ajudar a gente em muitos tipos de câncer. Então, podemos partir de um exame básico, de um exame básico de sangue.
Sim, um exame de hemograma, por exemplo, né, pode ajudar muito, né? Nós sabemos que, claro, quando um adulto descobre, né, o diagnóstico de que está com câncer, já é uma situação muito triste para quem tem essa notícia, não é? É a questão emocional também para o adulto, para quem recebe o diagnóstico. Quando é na criança, então, a dor parece que ainda é muito pior, não é, doutora?
Ah, com certeza.
O que eu quero lhe perguntar, né? Além da criança, nesse momento de um diagnóstico de câncer, é preciso também cuidar da família, fazer acolhimento à família? E eu gostaria de saber como é feito isso no Hospital Pequeno Príncipe.
Sim, com certeza. O tratamento de câncer infantil, a gente fala que é um tratamento multidisciplinar. Então, além do médico oncologista, a criança e a família vão precisar de um atendimento psicológico, a criança vai precisar de um atendimento nutricional, muitas vezes atendimento fisioterápico, dependendo do tipo de câncer, tem as pedagogas. Então, assim, a família deve ser sempre acolhida pela psicologia, porque uma mãe e um pai ali abalados, eles não vão conseguir lidar com essa situação direito. Então, eles precisam sim ser muito acolhidos. Aqui no Pequeno Príncipe, a gente tem uma equipe multidisciplinar ótima. Então, a gente tem a equipe de psicologia, tem as nutricionistas, as enfermeiras, os dentistas também, que estão sempre olhando a boquinha das crianças, ajudando nos tratamentos. Muitas vezes, efeitos colaterais levam a lesões na boca. Então, é muito importante fazer um tratamento que chamamos de holístico, olhando para toda criança.
E a senhora pode citar, por exemplo, inovações com bons resultados que estão sendo usadas para tratar o câncer em crianças no Hospital Pequeno Príncipe, já que é um hospital, não é mesmo, de referência no atendimento pediátrico no país?
Sim, algo que é uma inovação, que a cada ano nós vemos uma novidade, são os exames, né? Então, assim, nós temos um laboratório de apoio, laboratório genômico muito bom, Sim. que conseguimos fazer o diagnóstico de 99% dos cânceres. Então, nós temos toda a equipe e a equipe também, né, preparada com os mais novos exames e os mais novos aparelhos para isso. As medicações também, nós estamos sempre batalhando para conseguir trazer para os nossos pacientes as mais novas medicações. Isso ainda é uma grande batalha, porque temos algumas, principalmente até para a leucemia, que estão sendo implementadas no SUS, e a gente está começando essa batalha para trazer para todos os pacientes. Mas sim, existe bastante inovação também na área medicamentosa, e isso é algo que a gente está sempre inovando e buscando informações e tentando trazer para os pacientes.
Sim, e tem também, doutora, a questão do tratamento não ser traumático, não é mesmo? A gente sabe Sim. que muitas crianças vêm de diversas partes do país, não só do Paraná, mas do país, largam os familiares para trás, largam a escola, o estudo. Como que é tratada essa parte, né? Dessas famílias que ficam longe de casa, e principalmente a criança fica longe dos amigos, dos estudos. Como que o hospital lida com isso também?
Infelizmente, esse ainda é um ponto crucial, sim, que as crianças sentem bastante. Em relação à escola, nós temos também uma equipe aqui de pedagogas maravilhosa que conseguem trazer sempre o estudo para elas, né? Muitas vezes não deixando com que elas repitam um ano, né? Ou deixem de aprender aquele conteúdo do ano que ela está matriculada. Existem os programas de ensino à distância, né? Muitas vezes o paciente internado consegue ter as aulas e elas entram em contato com a escola para conseguir o material, para eles irem tendo toda a matéria sem perder nada. Agora, a questão de ficar longe de casa ainda é um desafio, porque tem muitos pacientes que são fora do Paraná, fora de Curitiba, né, e que tem que necessariamente ficar próximo do hospital durante todo o tratamento. Mesmo que não esteja internado, ele precisa ficar perto do hospital durante todo o tratamento, que isso pode variar de 6 meses a 2 anos. Então, alguns pacientes acabam, a gente consegue acolhê-los em casas que recebem os pacientes aqui para deixar eles internados, temos algumas casas terceirizadas, e tem alguns que acabam ficando em casas de familiares, né? Sempre que possível a gente consegue liberar eles assim um pouquinho para ir visitar em casa, visitar os amigos, né? Entre um intervalo de um tratamento e outro, mas isso ainda é difícil para eles sentem bastante.
E doutora Roberta, quanto tempo, né, é a média de um tratamento de câncer infantil no hospital?
Em média, uns 2 anos, 1 a 2 anos, porque varia do tipo da doença. Por exemplo, quando falamos de leucemia, são 2 anos. Alguns outros tumores pode ser só 1 ano, mas é um tratamento prolongado na maioria dos casos. E o pós-tratamento, ele também demora bastante, porque a gente, quando termina um tratamento oncológico, a gente tem que acompanhar muito de perto a criança por pelo menos 5 anos. Pois existe a chance ainda do câncer poder voltar em algum momento, né, que a gente chama de recidiva.
Existe um perfil das crianças que mais apresentam, né, ou podem desenvolver câncer com relação à região do Brasil em que moram, em que se desenvolvem?
Não existe esse perfil, não. A gente vê um pouquinho um maior número em meninos, mas é algo bem... um aumento muito irrisório. Agora, existe um tipo de câncer específico que a gente vê em maior número, sim, aqui no sul do Brasil, que é o carcinoma de adrenal. Esse, sim, existe uma maior prevalência no sul do Brasil, mas não um tipo de criança específico, não, sim. Mas sim a área.
Sim. Eu gostaria de agradecer a sua entrevista hoje aqui, doutora Roberta, e deixá-la à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto e sobre a nossa conversa hoje aqui.
Ah, sim. Obrigada a você também por me receber. Eu não gostaria de alertar realmente as famílias, né, que têm crianças, que sempre deve ser feito acompanhamento de rotina com pediatra de perto. Então, tem muitas famílias que às vezes acabam fazendo só aquele tratamento, aquele acompanhamento inicial do bebezinho e depois acabam não levando em pronto atendimento quando necessário, né? A gente sabe que a consulta do pronto atendimento é sempre muito rápida, é sempre muito focada ao sintoma que a criança apresenta ali no momento. Então, uma consulta de rotina, que a gente chama de puericultura, que o médico vai sempre avaliar a saúde da criança, o desenvolvimento dela, o crescimento, as vacinas, isso é muito importante. Então, não deixe de levar no pediatra sempre, dependendo da idade, né? Mas todo ano, às vezes mais de uma vez por ano, dependendo da idade.
Que seja uma rotina, né?
Sim, exatamente.
Muito obrigada novamente.
Obrigada a você.
Bom dia. E até a próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a médica oncologística pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Roberta Abril de Figueiredo, e falamos sobre o alerta ao câncer infanto-juvenil. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.